Nuno Ribeiro da Silva é mestre em Economia Política e Planeamento Energético pela Universidade Técnica de Lisboa. É professor universitário desde 1983, tendo exercido funções diretivas no Instituto Superior de Economia e Gestão, onde atualmente é professor catedrático convidado. Integrou ou representou o país em várias missões oficiais e processos negociais junto das comunidades europeias, Banco Mundial, entre outras instituições. De 85 a 96, exerceu vários cargos políticos, incluindo secretarias de Estado, desde a energia ao ambiente, juventude e a própria presidência do Conselho de Ministros. Integra vários comitês especializados junto da União Europeia, é professor do Colégio de Altos Estudos da NATO em Roma, administrador de várias empresas e membro de direções de organismos como a CIP e a AIP. É atualmente o presidente do Grupo Endesa em Portugal. Nuno Ribeiro da Silva, boa tarde. Seja bem-vindo à Vida do Dinheiro.
Com o novo Orçamento do Estado para 2022 e face à constante pressão inflacionista sobre os preços da energia, quais são as prioridades para o setor minimizar o impacto do custo sobre as empresas e famílias?
Minorar o impacto, há, digamos, uma leitura de imediata e de curto prazo e depois uma leitura de médio prazo estratégica. Em termos de curto prazo, como nós ainda somos muito dependentes da importação de matérias-primas energéticas, que são ainda cerca de 75% dos consumos de energia que o país tem, leia-se petróleo e gás, já não carvão, a única forma em que o governo tem capacidade soberana, digamos, é atuando sobre a fiscalidade. É a única variável que temos à mão para operar. Em termos de médio prazo, de longo prazo, são as políticas, no sentido de aproveitar ao máximo o potencial de recursos energéticos que o país tem, e aí estamos a falar da família das renováveis, e ao mesmo tempo que vai havendo uma tendência para um uso da eletricidade como energia final, caso, por exemplo, da mobilidade, substituir motores de combustão por motores elétricos, irmos diminuindo a nossa dependência relativamente aos combustíveis fósseis e irmos aproveitando cada vez mais o potencial que temos de vento, de sol, de água e cada vez mais usarmos esses recursos que temos e, ao mesmo tempo que usamos mais eletricidade para a satisfação das nossas necessidades, diminuirmos o nosso calcanhar daquilo de dependência de fontes fósseis importadas.
Mas, na sua opinião, o Orçamento de Estado contempla essas prioridades que falou?
O Orçamento de Estado e, sobretudo, o quadro da política energética. Estas questões, o Orçamento de Estado tem a vigência de um ano. Este tem menos de um ano até. Mas, sobretudo, Roma e Pavia não se faz num dia. E o que é relevante é haver uma continuidade de políticas que promovam o aproveitamento dos recursos energéticos endógenos, em particular as energias renováveis, que promovam a eficiência energética, que reforcem as infraestruturas, nomeadamente de rede elétrica, do país. Enfim, um quadro de medidas que tem um caráter de natureza mais continuado, mais a prazo, mas em que, para colher o fruto, há que primeiro plantar a árvore e depois regá-la e acompanhá-la no crescimento. E é isso que nós temos que fazer. Alguma coisa já se tem feito e agora intensificar esse caminho, tendo em conta todo o quadro de situações que estamos a viver em Portugal e na Europa.
Vamos ao consumo. A descida da fatura de eletricidade tem de passar, digamos que obrigatoriamente, pela descida de impostos, nomeadamente do IVA, para 13%. Acha que a medida não avança? Porquê?
Bom, nós temos, de facto, um IVA sobre a eletricidade que é o máximo possível na Europa. Naturalmente que baixar o IVA, mas, como sabemos, sobre a eletricidade, nomeadamente, incidem outros impostos e taxas. O que leva que, enfim, depende do perfil de consumidor, mas a carga fiscal sobre a eletricidade anda entre os 30% e os 40%. Ora, tudo o que seja baixarmos, podemos anular taxas e impostos, naturalmente que vai em favor de desagravar o preço da eletricidade ao consumidor final. É evidente que sabemos que isto tem impactos sobre o Orçamento de Estado, sobre as receitas do Orçamento de Estado, tendo em conta que, nomeadamente, o IVA sobre a eletricidade é uma receita segura para o Estado e de grande volume. O Estado, no quadro do equilíbrio das contas públicas, tem também alguma dificuldade em acomodar essa diminuição de fiscalidade sobre o setor. Agora, lá que ela existe, existe, e é, como dizia, variável que o Governo tem capacidade de intervenção. Portanto, cabe ao Governo decidir.
Há um ano considerava a tarifa social para a eletricidade insustentável a prazo e disse nessa altura que estavam em curso negociações não formais com o Governo para alterar o atual modelo. Qual é o ponto de situação deste processo? Que impacto tem tido nas contas, nomeadamente a Endesa?
É um ponto relevante porque eu acho que este tema da chamada tarifa social, também chamado combate à pobreza energética, tem sido muito distorcido e alvo de jogos políticos. Em primeiro lugar, eu não gosto do termo pobreza energética. E quando digo que não gosto do termo pobreza energética, eu sei que há muitas pessoas, muitas famílias, que vivem em desconforto no que respeita à climatização dos seus espaços, vivem em condições, pois isso reflete-se na qualidade do ar das habitações e também de locais de trabalho. Agora, falar em pobreza energética, enfim, eu conheço pobreza e preocupa-me que haja pobreza, como é evidente, e a qualquer um de nós, se não formos sádicos ou malucos, não é? Há pobreza, não há pobreza energética. Foi claramente um rótulo que alguns partidos populistas criaram porque acham que as empresas energéticas são empresas muito poderosas e muito ricas. E então ficava bem dizer que vocês, grandes empresas com grande poder e com grande dimensão, esfolam, passa a expressão, os pobres das pessoas que não têm condições para se aquecerem ou para se arrefecerem. Bom, portanto, não há pobreza energética. Há pobreza, infelizmente, e temos que combater a pobreza, como é evidente. Agora, isso levou a uma definição de um universo de beneficiários de desconto, a dita tarifa social, que devo-lhe dizer que nunca teve uma base técnica para definir concretamente quem devia ter acesso ou quem não devia ter acesso. Lembramos-nos de cartazes do Bloco de Esquerda, que aliás parece que voltou à liça, a dizer que 1 milhão de pessoas com tarifa social. Bom, podiam ser 1 milhão, podiam ser 1 milhão e 200, podiam ser 875 mil. Portanto, é uma coisa completamente de slogan político. Depois, é mais surpreendente, enfim, não me surpreende, mas é mais curioso que o Governo, e está no seu direito, e o Governo à época, naturalmente que tinha que viver no ambiente da geringonça, diz, ok, o objetivo é 1 milhão de pessoas com tarifa social. Já agora, é tanto como em Espanha. E não é que a Espanha seja muito mais rica, mas claramente os critérios foram critérios que eu com o tempo até esperava que pudesse vir a beneficiar também de tarifa social. É muito fácil dizer, vamos dar tarifa social e nós, Governo, somos muito bons. Mas quem está a pagar a tarifa social são as empresas do setor, são as empresas elétricas, não é o Governo. Eu aqui acho que dois aspectos. Um é, quando o Governo decide que quer dar uma penalidade ou uma benesse a quem quer que seja, tem todo o direito. Agora, assume a responsabilidade desses custos ou benefícios.
Acha que devia ser o Governo a pagar a tarifa social?
Claro. Como, aliás, a União Europeia define. É uma situação que, ao abrigo de várias posições da União Europeia e vários parceiros da União Europeia, é ilegítima. Portanto, se se quer pagar uma tarifa social, se o Governo quer conceder uma tarifa social a certo universo de consumidores, isso entra dentro dos encargos das políticas sociais.
A EDP avançou com uma carta a Bruxelas sobre o assunto. Exatamente. A Endesa também pensa vir avançar?
A Endesa não avançou, mas acompanha perfeitamente esta posição. Quer dizer, faz parte do âmbito das tarifas, das políticas sociais. Nós não podemos é misturar tudo numa amálgama de um saco sem fundo. Deixa-me só rematar este aspecto. É que, além do mais, como diziam os chineses, uma coisa é ensinar a pescar, outra coisa é dar o peixe. Eu compreendo que se dê cobertura a ajudas em termos de custos na tarifa de acesso à energia, mas mais importante do que isso é desenvolver as condições para que as famílias que têm acesso à tarifa social e mais carenciadas, que tipicamente vivem em casas que têm más condições em termos de comportamento térmico, por exemplo, e muitas delas são em bairros sociais, propriedade das câmaras ou do Estado Central. É mais importante intervir, porque não é só a climatização, é a umidade dentro das casas, é a qualidade do ar dentro das casas. É mais importante ensinar a pescar do que dar peixes hoje e amanhã. Portanto, o que os governos, os municípios se devem focar é na melhoria da qualidade da habitação e dos espaços em que trabalhamos, de escritórios, e, portanto, aí atacar, digamos, o cerne do problema e não propriamente dizer que se dão subsídios, que ainda por cima é fácil dizer porque não é o Estado que paga.
Eu ia perguntar-lhe isso mesmo, o impacto da tarifa social da eletricidade nas contas da Endesa.
Atualmente, o custo da tarifa social para a generalidade dos comercializadores atinge e tende a ultrapassar rapidamente os 200 milhões de euros. Portanto, como digo, por parte do Estado, é fácil dizer haja tarifa social, desresponsabiliza-se do custo que essa medida tem, carrega com um rótulo mais dramático de pobreza energética e manda pagar.
Outro dos temas antigos do setor é a CES, a Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético, que foi criada em 2014 e foi agora novamente prolongada. E os montantes não foram reduzidos de forma gradual, consoante a diminuição do déficit tarifário, como era inicialmente previsto. A Endesa tem pago essa contribuição ou tem contestado judicialmente?
Não, tem pago.
Tem pago sempre? Mas contestou judicialmente, como a EDP, a Galp e a REN?
A Endesa não contestou, tem pago e é mais um exemplo de ser fácil tomar medidas, esta tarifa especial, não é provisória, e que se arrasta há 8 anos. E vai sobrecarregar, ao fim do dia, os encargos do setor e acaba, em última instância, por se refletir em todos nós, nos consumidores.
Mas considera que este era o momento certo para acabar com esta taxa? E porquê?
Eu julgo que estas situações, quando se criam, depois para as retirar, é sempre difícil fazer de um ano para o outro, mas já vão 8 anos. E é uma contribuição especial. Ou seja, havia, de facto, condições, nestes últimos anos, para começar a regredir esse custo dessa contribuição e, em particular, houve anos em que o preço da eletricidade estava particularmente menos gravoso do que está a acontecer desde a segunda metade de 2021 e este ano e que continuará, infelizmente, pelo próximo ano, certamente, e não só. E, portanto, ter a oportunidade, neste período, de ir desagravando essa taxa especial, essa contribuição especial, esse imposto especial, em última análise, enfim, independentemente do rigor técnico dos termos de imposto, taxa, contribuição, mas o que é um facto é que vem provar que é essencialmente uma forma mais de coleta para a fazenda pública do que propriamente uma medida de política setorial. E o que depois não é coerente é haver, de vez em quando, um alerta e uma lágrima de crocodilo por parte dos governos a dizerem que estão muito preocupados porque a eletricidade é cara e, entretanto, não hesitam em sobrecarregar o setor com um conjunto de encargos.
Apesar de não estar prevista no orçamento de Estado, o Ministro da Economia já se mostrou aberto ao windfall tax, portanto, a nova taxa para empresas com lucros inesperados e que pode vir a incluir as elétricas. Se Bruxelas aprovar esta medida, como é que a recebe?
Mal, e eu creio que o Sr. Ministro da Economia, inclusivamente, enfim, fez aquele comentário, depois julgo que veio a esclarecer, e foi, enfim, não sei exatamente, ele melhor saberá, uma referência, algo, um contexto de preocupação que todos temos com os custos dos vários produtos energéticos, assim digamos. Agora, é mau. Repare, há aqui uma situação que tem muitas décadas, em que os Estados, e não é só Portugal, e em particular os europeus, se habituaram a ir ao setor da energia buscar importantes receitas fiscais. Tipicamente, a coleta de impostos e taxas sobre a energia é, a seguir ao IVA e ao IRS, a maior fonte de receita para o orçamento do Estado. Bom, o que se passa é que esta base de coleta é muito confortável e muito fiável para os Estados, porque, obviamente, o consumo de energia nas suas várias vertentes, eletricidade, gás, gasolina, gasóleo, etc., tem grandes volumes e, ainda por cima, é uma receita garantida, porque não há, como em outro tipo de impostos, fuga. Quem faz essa coleta são as empresas, portanto, as empresas energéticas são, no fundo, as maiores repartições de finanças que o Estado tem à borla, que entregam esses impostos que coletam e tal. Bom, o que se passa é que hoje, com toda a pressão que há sobre as matérias-primas energéticas e sobre os preços da energia, os Estados têm que perceber que não é possível continuar a olhar para a seara da energia como a grande fonte de coleta do pão que os orçamentos de Estado necessitam. Agora, compreendo e sei bem que é difícil mudar de rumo, mas é algo que os Estados, nomeadamente na Europa, têm que começar a rearquitetar e diminuírem uma sobrecarga sobre a energia, que é algo que sabemos essencial e imprescindível para as famílias e para as empresas e para a competitividade da economia europeia, e encontrarem outras fontes de fazer a receita que necessitam para as suas aventuras.
Falou da Europa, a guerra na Ucrânia vai agudizar esta crise energética. Como é que avalia as medidas que Bruxelas tem tomado para mitigar a escalada dos preços grossistas da eletricidade? São suficientes?
Bom, nós fomos apanhados com esta história da guerra. Trouxe-nos, como se costuma dizer, para a real. O que é que acontece? As políticas energéticas têm que considerar sempre três pilares, de maneira articulada. A questão da segurança do abastecimento, a questão dos preços da energia e a questão da interface energia-ambiente, dado que a energia é realmente, em várias valências, o que mais impacta e causa danos ambientais, seja a nível global do planeta, como a questão das alterações climáticas, seja mesmo a nível regional, local. Enfim, é de facto um setor muito danoso para o ambiente. Portanto, há que articular, dizia, os aspectos segurança de abastecimento, preços e energia ambiente. O que acontece é que a Europa esqueceu-se da vertente segurança de abastecimento e meteu a raposa e os raposinhos no galinheiro. A raposa chama-se Rússia, obviamente. Agora somos surpreendidos com esta situação. O problema aqui está em que inverter, mitigar a dependência a que nos acomodamos, nomeadamente do gás, em primeiro lugar. Em segundo lugar, do gás. Em terceiro lugar, do gás. Depois do petróleo e depois do carvão russo, não se consegue mudar e inverter de um dia para o outro. Portanto, somos apanhados num quadro em que um grande produtor, um grande exportador de matérias-primas energéticas, como é a Rússia, em gás, em petróleo e em carvão, para o mundo e em particular no gás para a Europa, apanha, por exemplo, grandes consumidores e grandes clientes do gás russo, como a Alemanha, mas também a Polónia, também a Roménia, também a Grécia, também a Bulgária, também a Hungria, também os Estados Bálticos, mas em particular com a grandeza da Alemanha, apanha a Alemanha sem ter, porque prescindiu em 2011, de construir terminais para receber gás de outras origens sob a forma líquida. E, portanto, é uma questão de não ter cortado. Pelo contrário, até reforçou, até com o célebre Nord Stream 2, reforçou o cordão umbilical à mãe Rússia. Agora, cortar, mitigar essa situação vai ser um processo longo, relativamente longo, por muito voluntarismo que tenhamos. A União Europeia emitiu uma estratégia acordando para este pilar da segurança energética no dia 8 do mês de março, e confirmou na cimeira de 24 e 25 de março, e tem uma estratégia, que é a estratégia possível, para a Europa ganhar, como eles chamam, o Repower Europe, portanto, se reenergizar, se mitigar a dependência energética que criou. Mas é um tema que é falado há bastante tempo. Eu lembro-me até de uma imagem que pode dar aos nossos ouvintes uma ideia interessante. Se estivermos a olhar para a bandeira da Europa, a bandeira azul com as estrelinhas amarelas, a autossuficiência energética da Europa são as estrelinhas amarelas. Todo o resto azul é dependência da Europa de aprovisionamentos de petróleo, gás, carvão, provenientes de outras geografias, onde pontifica a Rússia, mas, em bom da verdade, digamos que também as outras geografias de aprovisionamento da Europa, muitas delas também não são muito fiáveis.
E no caso concreto de Portugal e Espanha, a proposta para limitar o preço do gás na produção e eletricidade é a melhor solução?
É um tema que, como sabe, está a correr, agora mesmo em Bruxelas. A proposta que foi enviada não é de todo a melhor solução. Mas é uma proposta em que o motor dos termos em que a proposta foi enviada foi o governo espanhol. E em que o governo português, de alguma forma, foi surpreendido, tendo aceite que, dado que Portugal e Espanha estão na tal ilha energética, ou mais ou menos ilha energética na Europa, tendo em conta que as ligações das redes elétricas e de gás à França são bastante limitadas, e, portanto, a Península Ibérica, de facto, falha em infraestruturas para poder partilhar os pontos positivos e os pontos negativos também do grande mercado europeu. O que acontece é que a Espanha tem especificidades na sua estrutura de tarifas e de políticas, nomeadamente no setor da eletricidade, que, felizmente, nós não temos. E o que acontece é que a proposta que foi enviada a Bruxelas teve, de facto, o toque de dinâmica
dessas necessidades espanholas,
preocupado com situações que não se verificam em Portugal. E, nesse sentido, esta proposta que foi enviada é uma proposta que tem consequências muito complicadas, tem como se diz, efeitos colaterais graves e que, em particular, para Portugal, digamos que não se justificava uma proposta, ou seja, usando uma imagem, um tratamento de antibiótico tão forte como o que a Espanha, segundo o seu governo, considera necessário para os problemas da infecção espanhola. E, portanto, este choque antibiótico a aplicar-se a Portugal pode ser pior emenda que o soneto.
Mas que consequências é que poderá ter mais negativas?
Nós temos, e o governo fez isso bem, e a entidade reguladora do setor energético, de, e sem distorção de mercado, controlar o impacto deste aumento dos custos da energia, que todos sofremos, mas controlou o impacto desse aumento dos custos da energia, nomeadamente no que respeita às tarifas para as famílias. Nós tivemos um ajustamento na referência de tarifa para nós, lá em casa, na ordem dos 3%, o que é, enfim, comportável, terá que ser. Em Espanha a situação é completamente diferente. Há um modelo de tarifa que cobre mais de 10 milhões de consumidores, de clientes, ou seja, estamos a falar de se calhar de 30 milhões de pessoas, que é uma tarifa, enfim, no jargão PVPC, que foi uma tarifa criada de uma maneira, eu diria, de ocasião, para não dizer mais, aproveitando momentos nos anos 20, sobretudo, por diminuição do consumo, da pandemia, etc., em que o preço da eletricidade baixava todos os dias e, portanto, está indexado ao mercado diário a que se formam os preços no mercado ibérico, foi muito simpático quando os preços desciam todos os dias. Mas, já o outro dizia, tudo o que sobe desce e tudo o que desce sobe. E, portanto, hoje, o impacto nessas pessoas e nessas famílias que aderiram a essa tarifa é muito grande e insuportável. Isto para as tarifas domésticas, digamos. Depois, nas tarifas industriais e dos serviços, é complexo, é chato de explicar. Temos várias situações, mas o que é que acontece? Quem fez contratos a prazo, ou seja, fez contratos a 2, 3, 4, 5 anos, hoje não está a sofrer o brutal aumento dos custos do mercado elétrico e do gás. Quem não fez esses contratos e hoje tem que sair à rua, digamos, para fazer o seu contrato de aprovisionamento, é surpreendido com ofertas do mercado e com preços do mercado que são 3, 4, 5, 6 vezes mais caros. O problema aqui está em que vir a estabelecer um preço máximo, como está na proposta enviada para Bruxelas, um preço máximo para o gás é um preço máximo para Espanha e Portugal. Mas como nós não produzimos gás, nós temos que ir ao mercado mundial comprar o gás. E, falemos bem e depressa, o mercado mundial está-se nas tintas para Espanha e Portugal. Portanto, o país, o sistema, vai ter que comprar, se quer ter gás, aos preços que o mercado mundial, onde nós não somos tidos nem achados, cota o gás natural. Nós vamos comprar, a título de imagem, a 100. E dizemos, ok, mas aqui não se cobra mais de 30. Bom, faltam 70. Alguém vai ter que pagar. E o que inclusivamente Bruxelas tem dito é não aceitamos que se crie déficit para depois, que também tínhamos que ir pagando, mas ao longo do tempo. Ou seja, o déficit que se crie vai ter que ser imediatamente repartido pelos consumidores. Portanto, o que pode acontecer aqui é que esse déficit vai ter de ser repartido por quem, em devido tempo, acautelou fazer contratos
de longo prazo,
com tempo e de longo prazo, e os consumidores, nomeadamente industriais, que não o fizeram e que em Portugal até são menos do que os que fizeram. Portanto, há situações que são muito complicadas de gerir. Repare, só para dar um exemplo, e estes números são números reais. Eu posso ter um contrato, tenho contratos, com grandes consumidores de serviços e industriais no nosso país, que fizeram contratos a 3, 5 anos e que têm um custo de 40, não interessa, é megawatt-hora, mas não interessa para as pessoas, mas só para ter uma ideia, têm um custo de 40, se o modelo que foi proposto, tal e qual para Bruxelas, viesse a ser aprovado e aplicado, eu podia ter que telefonar a esses clientes e dizer assim: caro senhor X, fez muito bem fazer este contrato a prazo por 40, mas agora, como o diferencial de custo vai ter que ser distribuído por todos, o senhor está a pagar 40, mas vai ter que pagar mais 64. Bom, como imagina, é uma situação insustentável. Portanto, aquela proposta, que aparentemente é muito apelativa e muito simpática, dizer, não, eu fixo um tampão, um telhado, um cap, no dizer do jargão lá de Bruxelas, e não se paga mais do que isto. O problema é que nós não temos gás natural, e se queremos ter gás natural, temos que ir comprar ao mercado mundial. E custa o que custa. E depois nós bem podemos definir o que não queremos pagar mais do que isto, mais do que aquilo, e como acontece na vida, o merceeiro está a vender o bacalhau a 10, eu digo, mas eu não pago mais do que 2 pela sua aposta de bacalhau. E ele diz, então, meu amigo, não há bacalhau para si. Ou então, toma aqui nota da sua dívida na folha de gastos.
Para terminar, o que pede ao Governo para o setor nesta nova legislatura e que opinião tem sobre as mudanças no Ministério do Ambiente e Ação Climática?
Bom, enfim, nas mudanças, naturalmente, não me cabe propriamente fazer comentário. A única coisa que posso dizer é que a relação com o Ministério do Ambiente, a meu ver, e não estou a falar, atenção, não estou a falar, e eu nunca falo, pondo à frente a questão da empresa para a qual eu trabalho e sou profissional, falo como português e falo como pessoa que, desde que nasceu, trabalha no setor. Eu julgo que a equipa do Ministério teve, no essencial, políticas corretas e, na prática, teve uma relação frontal e clara com o setor. E o setor, atenção, não são só as grandes empresas de energia, não é? E quando digo essa relação frontal, é no sentido de dizer, olha, eu não estou de acordo com isso, eu estou de acordo com isso e vou trabalhar nisso e tentar implementar isso o mais rápido possível, etc. Todos os governos têm uma interação e um diálogo com as empresas, nomeadamente no setor energético, porque é um setor, de facto, muito complexo. E isso não significa, como logo alguns pensarão, promiscuidade ou o que seja. É frontalidade e ter uma ideia da realidade das situações. Bom, nesse aspecto, o Governo teve, quer com o Ministro Matos Fernandes, quer com o Secretário de Estado, João Galamba, teve uma atitude correta, frontal, e nas políticas energéticas, na minha opinião, acertada ao promover o aproveitamento dos recursos energéticos endógenos, o desenvolvimento das energias renováveis, etc. Obviamente que eu tenho leituras críticas em alguns aspectos pontuais, mas o essencial julgo que foi correto. Portanto, a continuação do Secretário de Estado julgo ser positiva e, desde logo, pelo facto de ser um setor bastante difícil e complexo de compreender tecnicamente os problemas. E aí é bom que não se perca uma aprendizagem. Eu recordo-me quando o secretário de Estado da Energia foi para o setor dizer, bem, eu de energia não percebo muito bem, eu sou uma pessoa com uma certa, com formação técnica, mas vou fazer um esforço para aprender depressa. Lembro-me dele dizer isso. E aí julgo que sim, que aprendeu depressa e sobretudo teve também uma boa equipa de assessoria. E nesse sentido é desejável que nestes setores, que são setores que
um trabalho de continuidade,
tecnicidades e não sei o que complicadas, como os transportes, etc., haja essa possibilidade de continuidade. O ministro decidiu sair, julgo que foi uma pessoa também com valor acrescentado no mandato que teve. Agora, o que é que o governo pode fazer? Bom, aqui não há grandes graus de liberdade e há sempre na questão da energia o olharmos para o dia de amanhã ou olharmos a prazo. Porque é um setor a prazo, em que o curto prazo são 5, 10 anos. O fundamental, em termos estratégicos, é realmente o país apostar, e temos uma situação privilegiada, que muitas vezes não temos noção, em dispor de um leque variado de fontes renováveis. Fazendo um parênteses, nós, durante toda a nossa história industrial, sempre vivemos com um calcanhar daqueles de não termos petróleo, gás e tínhamos um bocadinho de carvão de má qualidade. E, portanto, essas fontes energéticas da Revolução Industrial, nós sempre fomos dependentes e sempre tivemos que andar ao sabor do mercado mundial. Hoje, com o novo paradigma energético, a transição energética, a descarbonização, nós, ao contrário, temos uma natureza generosa das fontes de energia do futuro. Porque temos um bocado de água, temos um bocado de vento, temos um bocado de sol, temos oceano.
Mas estamos a aproveitar tudo isso.
E vai-se aproveitando. E aí é o bom ponto. É a preocupação em acelerarmos esse aproveitamento. Tem havido dois grandes bloqueios a que este aproveitamento e esta incorporação das energias nacionais, deixem-me dizer assim, endógenas, renováveis, não tenham ainda um maior contributo para a satisfação das nossas necessidades. Tem sido os aspectos administrativo-burocráticos. O Governo publicou há 3, 4 dias um decreto-lei, um decreto regulamentar, para acelerar, agilizar alguns desses mecanismos. O outro fator de bloqueio que tem estado em cima da mesa é a rede elétrica. E aqui eu julgo que há muito que repensar na forma como é gerida, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de critérios de segurança, a rede elétrica operada pela REN e pela E-Redes. Há aí um desafio grande e uma incorporação necessária de novos critérios de gestão e de operação de rede que não têm estado em cima da mesa e que é necessário porque hoje é o maior bloqueio ao acelerar da instalação de equipamentos para gerar eletricidade de origem renovável e, portanto, de ir percorrendo este caminho de mitigação da nossa dependência energética a nível geral.
Já não temos tempo para falar de futuros leilões nem do investimento da Endesa numa série de segmentos, não é? Agradeço a sua participação nesta conversa. O nosso tempo chegou ao fim. E quanto a nós, se perdeu esta conversa, pode sempre espreitar a entrevista na íntegra nos sites da TSF e do Dinheiro Vivo. Boa tarde. Thank you.